Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
CPI da pandemia pode ser instalada na próxima quinta-feira.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a primeira reunião da CPI da pandemia deverá ocorrer no dia 23 ou 27 para a eleição do presidente e vice e a indicação do relator.
Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. Eu sou o Fernando Ribeiro e este é o Boletim.leg. A CPI da pandemia deverá ser instalada na próxima quinta-feira numa reunião presencial. Repórter Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a primeira reunião da CPI da pandemia deverá ocorrer no dia 23 ou 27 para a eleição do presidente e vice e a indicação do relator. Ele descartou qualquer interferência nessas escolhas.
A escolha do presidente caberá aos 11 membros da CPI e a escolha do relator caberá ao presidente da CPI sem uma interferência externa do presidente do Senado, até porque essa preservação de competências e de atribuições, inclusive entre os órgãos do Senado, é algo que precisa ser respeitado.
Ao reafirmar que a escolha do funcionamento da CPI é dos próprios integrantes, Rodrigo Pacheco ponderou que as sessões presenciais serão necessárias para a oitiva de testemunhas, por exemplo, e alertou para o não vazamento de documentos sigilosos a serem recebidos pela comissão.
Para que os atos sejam realizados de maneira correta, com absoluta lisura e com garantia daquilo que for sigiloso, que se mantenha o sigilo, daquilo que for necessário se apurar e se aferir presencialmente, que assim o faça.
A CPI da pandemia contará com 11 titulares e 7 suplentes que terão 90 dias para concluírem as investigações.
1,5 milhão de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose da vacina até a data marcada. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para alcançar a eficácia vacinal observada nos estudos, é importante seguir o cronograma à risca. A vacina da Oxford AstraZeneca exige 2 doses com intervalo de até 3 meses. Já a Coronavac deve ser reforçada entre 14 e 28 dias após a primeira imunização. Segundo imunologistas, deixar de tomar a segunda dose da vacina gera imunidade mais baixa e menos duradoura. Além disso, prejudica a proteção coletiva, como lembrou o relator da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Mesmo essa vacina estando reservada para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose. Isso, para mim, é um absurdo poder levar em risco a sua própria vida e até de milhares de pessoas no Brasil.
É importante lembrar que, mesmo fora do prazo, a segunda dose deve ser tomada.
Chegou ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022. A previsão é de um déficit nas contas públicas de 170 bilhões e um salário mínimo de R$ 1.147. Repórter Rodrigo Rezende.
O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, prevendo um salário mínimo de R$ 1.147 e um déficit nas contas públicas de 170 bilhões de reais. A previsão de crescimento da economia é de 2,5% e a inflação de 3,5%. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, ressalta que um dos focos do projeto da LDO é a austeridade fiscal.
Nós temos como premissa básica de que todas as políticas executadas, elaboradas pelo governo e enviadas ao Congresso e as votadas pelo Congresso devem ter como liame comum o atendimento às regras fiscais e a manutenção da austeridade fiscal.
Mas o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o valor do salário previsto para 2022.
A previsão do reajuste do salário mínimo é R$ 47,00 para o ano que vem. O salário mínimo é a maior política de distribuição de renda e combate à pobreza que temos.
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias será analisada agora pela Comissão Mista de Orçamento antes de ser votada pelo plenário do Congresso Nacional.
A Câmara e o Senado se reúnem em sessão do Congresso Nacional nesta segunda e terça-feira para apreciar 10 vetos que trancam a pauta e o PLN-2. O líder do governo, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, explicou que o projeto desobriga a equipe econômica de apontar as fontes dos gastos emergenciais, que poderão ser repostos por sobras orçamentárias no final do ano. Um dos programas que devem ser retomados após a aprovação do PLN-2 é o Pronamp, de ajuda aos micro e pequenos empresários. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.